Senhor presidente, senhoras e senhores senadores,
então, senhora,
a recente aprovação
terminar, a senhora usa.
A recente aprovação do Código Florestal na Câmara dos Deputados, ainda que por larga margem, não obteve na sociedade civil receptividade equivalente. Claro está que, para além das necessidades que o novo Código atende, restam imperfeições que caberá agora ao Senado examinar e corrigir. Sem entrar em juízos de valor quanto ao resultado da Câmara, cuja independência e bom senso prezamos, é notório que a votação se deu em ambiente emocional, instigado por lobbies poderosos de ambientalistas e produtores rurais que prejudicaram o exame sereno da matéria. E sabemos que, quando a emoção prevalece, reduz-se a capacidade de avaliação e isenção. Tratando-se de um tema como esse, o meio ambiente, que está muito acima de ideologias e disputas partidárias, é inconcebível que se permita que seja decidido no grito. Nosso primeiro dever, pois, é despojar o tema de carga emotiva que sobre ele foi posta e nos debruçarmos sobre os estudos que a respeito produziram entidades científicas como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a Academia Brasileira de Ciências. Não podemos ignorar que meio ambiente é, acima de tudo, ciência, não ideologia. Não há dúvida de que é necessário um novo Código Florestal para o país, já que o anterior, de 1965, legislou sobre uma realidade já superada. Já há 46 anos, o Brasil tinha menos de um terço da atual população. Importava alimentos e os efeitos geopolíticos da transferência da capital federal para o centro-oeste ainda não tinham ocasionado a expansão da fronteira agrícola do país para o norte. De outro lado, o tema da ecologia ainda não constava da agenda de governos e a ciência não dispunha de conhecimentos que hoje tem para orientar a elaboração legislativa dessa matéria. Por essa razão, o Código de 1965 teve que receber de duas décadas para cá emendas sucessivas para ajustar-se a uma realidade ambiental, já sob exame mais acurado da ciência, de modo a preservar o equilíbrio e a biodiversidade na natureza brasileira. Resultou disso uma coxa de retalhos, mais de 60 emendas, que impôs a necessidade de se elaborar um novo Código. E esse reexame, longe de afrontar a Câmara, apenas põe em prática os fundamentos do sistema bicameral, cujo objetivo é exatamente este: aprimorar as propostas legislativas antes que se transformem em lei. Feito este preâmbulo, vamos aos pontos que considero indispensáveis nesta reavaliação da proposta. Começamos pela regularização ambiental, o Programa de Regularização Ambiental, PRA, que o novo Código propõe que deixe a esfera exclusiva do governo federal e passe também a dos estados e municípios. Esse programa define as regras para que o proprietário de terra que praticou desmatamento ilegal recupere sua condição legal. O governo federal argumenta, e com razão, que a descentralização desvia o sentido preservacionista do programa, na medida em que fatalmente induz estados e municípios a usá-lo como um fator de atração de investimentos, oferecendo medidas de flexibilização em relação aos limites de desmatamento. Teríamos, então, uma versão ambiental do que ocorre na área tributária, com a chamada guerra fiscal. Seria desastroso para o país, com riscos de aumentar a incidência de tragédias climáticas que, nos últimos tempos, tem marcado a vida brasileira. O relatório aprovado prevê ainda, nessa questão, outra incongruência. Estabelece que, se o produtor cumprir as exigências do programa de regularização...
Senador Valadares, eu pedi a vossa licença para registrar a presença no plenário dos alunos do quarto e quinto ano do ensino fundamental da Escola Classe 2 de Ceilândia, do Distrito Federal. Muito obrigado a todos pela visita.
O relatório aprovado...
Desculpe, eu tenho...
Prevê ainda nessa questão outra incongruência. Estabelece que, se o produtor cumprir as exigências do programa de regularização ambiental, suas multas serão convertidas em preservação e suas atividades legitimadas. E a incongruência aí está: como recuperar áreas desmatadas e, simultaneamente, legitimar o desmate. É claro que, com essa opção, vai prevalecer o desmate. Subscrevemos, pois, quanto a isso, as restrições já manifestadas pelo Ministério do Meio Ambiente e chanceladas pelas entidades científicas que mencionei, SBPC e ABC. Outro ponto refere-se às áreas de preservação permanente, as APPs. Nessa questão, extremamente delicada, já que envolve pequenos e médios agricultores em áreas plantadas, há décadas o governo transigiu no limite. Admitiu a plantação de cana, fumo, café, maçã, uva e outras frutas em matas ciliares, encostas e topos de morros, mas não transige com o item incluído na proposta aprovada na Câmara. A inclusão da cana-de-açúcar cultura de ciclo longo entre as admissíveis nessas áreas de APPs, bem como a criação de gado nos topos de morros, bordas de tabuleiro e chapadas, e áreas com mais de 1.800 metros de altitude, locais cientificamente classificados como APPs. Com relação à anistia aos proprietários de imóveis de até 4 módulos fiscais de 20 a 400 hectares, dispensados no relatório Aldo Rebelo de recompor a reserva legal desmatada, é um tema a discutir e o governo já acenou com a disposição de transigir. Mas não nos parece justo, nem adequado, nem muito menos moral, o que estabelece a emenda que libera plantações e pastos feitos em áreas de preservação permanente até julho de 2008. O governo, nesse particular, preocupa-se não apenas com o dano ambiental, já em si gravíssimo, mas com o sentido moral e simbólico de beneficiar quem mal cumpriu as normas que protegem o meio ambiente. Abre-se aí um precedente para que os desmatadores continuem a agir e no futuro pleiteiem nova anistia. Conhecendo a natureza humana, não podemos deixar de considerar essa hipótese. Por essa razão, o governo se opôs à retirada dos artigos 58 e 59 do relatório Rebelo, que previam punição para quem desmatou ilegalmente e impunham ainda restrições à concessão de crédito e sanções para quem descumprisse o embargo. É inadmissível, senhor presidente, e nisso não há como divergir, que se retirem os instrumentos punitivos para quem foi condenado em processo administrativo e é reincidente na infração. Insisto, não se trata apenas de questão ambiental, mas de cláusula moral. O legislativo não pode legitimar o que é ilegítimo. Não há como negar a importância que a agropecuária tem hoje para a economia brasileira, onde, além de gerar renda e emprego no campo, responde por sucessivos superávites na balança comercial. O Brasil ocupa hoje o primeiro lugar na exportação de soja, possui o maior rebanho bovino comercial do mundo e é o maior exportador de café, açúcar, suco de laranja e carne bovina. Ocupa posição de destaque em diversas outras cadeias produtivas do agronegócio e ainda é um dos maiores produtores mundiais de biocombustíveis. Esse êxito, no entanto, não exclui o fato de que essa performance produziu alguns efeitos colaterais nocivos que podem e precisam ser corrigidos. O processo histórico de ocupação do território brasileiro resultou, em alguns casos, no aumento das pressões sobre o meio ambiente. Em processos erosivos, na perda da biodiversidade, na contaminação ambiental e em desequilíbrios sociais. Peço a vocês mais 2 minutos para terminar, senhor presidente. O desperdício de recursos naturais decorrente do uso inadequado das terras, segundo estudo do SBPC e da ABC, é uma realidade a ser enfrentada, levando a repensar e ajustar essa ocupação para evitar os erros do passado e promover uma gradual adequação ambiental da atividade rural, sem prejuízo da exuberância produtiva que exibe. Da importância desse novo código, da necessidade de colocá-lo acima de disputas partidárias ou ideológicas. A votação na Câmara foi tratada pela mídia e por alguns partidos políticos em termos de vitória ou derrota do governo, mas o que está em pauta não é isso. A vitória ou a derrota, neste caso, não será do governo ou da oposição, mas do país. É ele que pagará a conta do desfecho. E é essa responsabilidade que está posta sobre o Senado, incumbindo que está de rever a matéria, missão para a qual peço a máxima serenidade e isenção em respeito à natureza e à segurança da população brasileira. É o que tinha a dizer, senhor presidente, antecipando já os grandes e profundos debates em torno do novo Código Florestal que será debatido nesta casa. Agradeço.